A não divulgação dos resultados do combate à corrupção em Angola entrou na agenda de pressão de alguns setores da sociedade civil que apelam à maior transparência das autoridades envolvidas neste processo, assumido como a principal bandeira da governação do presidente João Lourenço. Com a pandemia do coronavírus a dominar a pauta governativa das autoridades, a sociedade civil e a classe política receiam que os grandes assuntos nacionais podem ficar sonegados e aproveitados pelo poder político, à semelhança do que sucedeu com o antigo regime liderado por José Eduardo dos Santos. Nas últimas semanas, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República desencadeou a apreensão de várias infraestruturas detidas por colaboradores do antigo Presidente da República, atualmente conhecidos como marimbondos. A mais mediática das referidas apreensões aconteceu com o maior grupo privado de comunicação social, que passou para a tutela do governo angolano, cuja medida levanta outros receios por parte do Sindicato de Jornalistas em relação às ameaças que a liberdade de imprensa está a viver em Angola. Para refletir sobre o conjunto de preocupações que a sociedade civil tem vindo a levantar, a Associação Justiça, Paz e Democracia está a promover várias mesas redondas, em torno das quais junta especialistas de diversos ramos de saber, entre académicos, religiosos, políticos e economistas. A avaliação dos últimos 3 anos de combate à corrupção foi o mais recente tema escolhido pela organização, durante o qual foi reprovado o modelo que está a ser seguido pelas autoridades angolanas. A Voz da América aproveitou a ocasião para ouvir o ponto de vista de alguns participantes, na sua maioria críticos da governação, mas apontaram algumas soluções que podem tornar este combate mais transparente e envolvente. O mediático advogado Sérgio Raimundo afirma que o sucesso do combate à corrupção em Angola, para além de precisar do envolvimento das forças vivas da sociedade, deve igualmente passar pela identificação das suas causas para que sejam atacadas as respectivas consequências.
Bom, a minha avaliação do combate à corrupção em Angola ao longo desses 2 anos não é positiva, porque a corrupção não deve ser combatida apenas com apreensões de bens e a detenção ou prisões de pessoas. É preciso identificar as causas e atacar as causas, porque a apreensão e a detenção de pessoas pressupõe um ataque aos efeitos da corrupção. E, portanto, nós temos que ser proativos e não reativos. Para isso, eu defendo que é necessário definir uma estratégia de combate à corrupção de âmbito nacional, isto é preciso envolver todas as forças vivas da nação na definição de uma estratégia de combate à corrupção, quer os partidos políticos, as igrejas, as associações cívicas, porque a corrupção é um problema endémico em Angola, é um problema estrutural e não pode ser atacado como uma questão conjuntural. Por isso, isso implica dizer que é preciso tomar medidas estruturais. Não basta a criação de leis, é preciso mudar a mentalidade das pessoas, é preciso educar as pessoas. É verdade que há aqui um sinal positivo, que é a manifestação de vontade política por parte de quem governa em combater a corrupção. Agora, é necessário que possamos todos nós ajudar as instituições do Estado a combater a corrupção. Para isso, as instituições do Estado têm que se abrir à sociedade civil para um debate sobre a corrupção e a definição de uma estratégia de corrupção. Eu lembro que há quase 3 anos atrás, há uma entrevista do general Numa, da UNITA, em que também já dizia que combater a corrupção, sim, estamos todos de acordo, mas que a corrupção não pode ser vista como um projeto pessoal do líder atual ou de um partido apenas. A corrupção é um problema transversal a toda a sociedade. E, portanto, é preciso envolver no combate à corrupção todos os atores políticos e não só da nossa sociedade. Eu penso que o que falta é isto, falta mais diálogo para se definir uma correta estratégia de combate à corrupção. Ninguém se pode arrogar líder exclusivo do combate à corrupção. Não, a corrupção, combate à corrupção tem que ser uma tarefa de cada um de nós, de cada cidadão, cada um ao seu nível, cada um de acordo com as suas responsabilidades sociais, políticas e não só.
O envolvimento dos partidos políticos neste processo de combate à corrupção ainda não é satisfatório na perspectiva de Sérgio Raimundo. O jurista também é de opinião que a lei de combate à corrupção que vigora em Angola enferma de muitas deficiências.
Infelizmente, eu penso que os partidos políticos da oposição têm que fazer um pouco mais do que aquilo que têm estado a fazer. É verdade que muitas vezes os partidos dizem, bom, mas nós não temos maioria e por mais que a gente tenha uma ideia diferente daquela que o partido do poder tem, não vai passar no Parlamento, como a UNITA, por exemplo, propôs uma série de leis no âmbito do combate à corrupção e que pura e simplesmente não passaram, mas eu acho que alguma coisa, segundo pelo menos aquilo que me percebi, das propostas de lei da UNITA, algo foi aproveitado para esta última lei de repatriamento coercivo. Mas, infelizmente, quer a primeira, quer a segunda lei, têm deficiências enormes que não permitem o combate à corrupção. A primeira lei, por exemplo, no artigo 2º, número 2, que eu acho inconstitucional, que viola o princípio da igualdade, porque diz que todos aqueles que se locupletaram ilicitamente de valores públicos podem devolver no prazo de 6 meses. E depois afasta um leque de cidadãos que estão numa situação igual, que diz com exceção daqueles que já têm processos em curso. Bom, quem tem um processo em curso ainda goza do princípio da presunção de inocência e, portanto, não havendo ainda uma decisão condenatória transitada em julgado, deveria também este cidadão ter o mesmo tratamento que estavam a dar aos demais, por um lado. Por outro lado, o próprio artigo 2º, número 2, define as situações em que aquela lei não se aplica, ou seja, não beneficia aquelas pessoas. E uma delas é o peculato, na linha K. Eu pergunto, se na origem do desvio dos fundos públicos está um funcionário público que tinha guarda ou a gestão desses fundos públicos, estamos a dizer, com toda a certeza, que é presumivelmente um crime de peculato na origem do desvio dos fundos públicos. Se você afasta o peculato do âmbito dos benefícios daquela lei, você disse o quê? Que ninguém devolve dinheiro. Logo, esta lei foi ineficaz, a nascença. Morreu a nascença. Por outro lado, a lei de repatriamento coercivo de bens, de ativos financeiros e perda alargada de bens. Esta lei, no artigo 1º, que define o objeto da própria lei, diz que ela só se aplica em decorrência de uma condenação em processo penal. O que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a aplicação dessa lei na instrução preparatória. Quando o artigo 9º também vem reforçar a ideia do artigo 1º, ao dizer que o Ministério Público requer a todo o tempo ao juiz a apreensão desses bens. O que nós estamos a assistir é o Ministério Público a fazer a apreensão de bens na fase de instrução preparatória, sem que haja uma decisão condenatória. Portanto, estamos a violar a própria lei que nós aprovamos. Mas depois há uma incongruência que dá lugar a toda esta confusão, que é o artigo 13º, que define as atribuições do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, cujo número 1, a linha A, vem dizer que uma das atribuições é identificar, localizar e apreender bens. Ora, se o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos é um órgão da Procuradoria-Geral da República, então não pode apreender esses bens, tem que requerer a um juiz, é o que está no artigo 9, não fui eu que fiz a lei. Portanto, a lei foi aprovada no Parlamento. E se nós temos na Constituição o princípio da legalidade com dignidade suprema, por isso é que está na Constituição, e sendo o Ministério Público um órgão que visa defender o interesse público e fiscalizar a legalidade democrática, não é? Deve ser o primeiro a cumprir com a lei, por um lado. Por outro lado, o que é que nós assistimos? É a aplicação de medidas processuais penais num processo administrativo. Porque os processos que estão em curso no Serviço Nacional de Recuperação de Ativos são processos investigativos de natureza administrativa, não têm natureza penal. Porque o órgão com competência penal da PGR é a Direção Nacional de Ação Penal, de Investigação e Ação Penal, é a DINIAP. porque senão não existiria dinheiro. Qualquer órgão da Procuradoria teria competência penal e poderia desencadear o procedimento criminal. Mas não, o próprio processo do Serviço Nacional não é um processo crime. Logo, não se pode aplicar fora de um processo crime medidas penais ou processos penais. É o que está a acontecer. Portanto, há aqui uma série de confusão na forma como se combate a corrupção que tornam ineficaz. E é uma pena que, terminado o mandato do Presidente João Lourenço, e ainda que vá para o segundo mandato, terminados os dois mandatos que a lei que a Constituição lhe confere, nós vamos chegar a uma conclusão de que perdemos muito tempo e não fizemos quase nada. Pese embora a boa vontade e intenção política do líder.
A falta de condições para uma boa governação no país é apontada pelo economista Filomeno Vieira Lopes como sendo um dos obstáculos para o sucesso do combate à corrupção.
Creio que começou-se com muita expectativa, mas que depois é visto que esse combate não foi ao fundo da questão. O problema que nós precisamos neste país, efetivamente, é que criemos condições para que haja uma boa governação. E para isso o que é preciso é conhecer os métodos, os processos e as formas como esta corrupção desenvolveu, e para podermos ter a esperança de que é um mal que vamos combater permanentemente, porque a corrupção em Angola é, digamos, endémica, mas com sucesso, para não criar problemas que nós hoje temos, um déficit na saúde, um déficit na educação, um déficit nas questões fundamentais do saneamento básico, exatamente porque os dinheiros são desviados e são canalizados para, digamos, a chamada acumulação primitiva de capital. Portanto, a sociedade é de todos e, sendo a sociedade de todos, ninguém se deve sentir dono, digamos, do país, não é? Porque há este sentimento em que as pessoas entendem que são o centro da sociedade, as pessoas pensam na sua própria cabeça que fizeram uma guerra, ganharam a guerra e merecem ter o espólio da guerra. Portanto, são todo um conjunto de conceitos que têm que ser combatidos. E desde logo, neste combate, houve uma perspectiva reducionista, ou seja, traçou-se uma estratégia de prevenção e de combate limitada a PGR.
O também político Filomeno Vieira Lopes refere que muitos gestores públicos continuam sem medo das medidas de combate à corrupção e sempre que têm uma oportunidade não deixam de roubar o erário público.
Não existe para se combater a corrupção em lado nenhum do mundo. Em lado nenhum do mundo o que é preciso é termos uma sociedade civil ativa, vigilante, cidadãos, não é? No uso dos seus direitos, e por isso também a democracia tem que ser ampliada, as pessoas têm não só ter direito à palavra, direito à reunião, como também direito à proteção, porque um dos aspectos fundamentais no combate à corrupção, por exemplo, da prevenção, é a própria denúncia, não é? E se o cidadão não se sentir salvaguardado na sua posição, e hoje ainda isto não é um facto, com certeza que não vai falar, não vai... Então... Por outro lado, nota-se que fica-se muito pela rama no combate. Portanto, procura-se pessoas, não se procura identificar, inclusive, as instituições que estão, digamos, implicadas nestes factos. Porque para que o que nós estamos a ver aconteça, é preciso que o próprio Ministério das Finanças, Tesouro, esteja implicado, o Banco Nacional de Angola esteja implicado, e era preciso a própria Assembleia Nacional, não é? Pela falência, digamos, do seu trabalho de intervenção em matéria de fiscalização, não é? E as formas de trabalhar, não é? Vimos que vários arguidos dizem, olha, recebi uma ordem do Presidente da República. Portanto, isto não é Estado de Direito. No Estado de Direito não se funciona na base de ordens, funciona-se na base da legislação. O que é que está legislado, que normas é que existem, que regras é que existem, e os agentes públicos são executores e cumpridores destas normas e destas regras. Portanto, é uma falência, que é uma falência global. Não é?
Acha que os gestores públicos estão mais consciencializados em relação a esta luta?
Não são. É outro aspecto também da avaliação deste processo. Não é? As pessoas continuam um bocado na mesma. Quer na baixa corrupção, quer na corrupção elevada. Quer dizer, sempre que têm oportunidade, roubam. Não é? Portanto, a corrupção continuou neste país. Portanto, as pessoas não estão atemorizadas. Exatamente porque não houve uma reflexão nacional. Não é? E não sentiram que existem já instrumentos institucionais fortes, robustos, capazes de combater isto. Então ainda se sentem, digamos, a vontade para continuar a manter aquele aproveitamento, aquela ideia. Se eu estou num estado, digamos, público, eu devo aproveitar esta situação para poder enriquecer. Portanto, não criou este impacto fundamental. No início houve a expectativa, mas efetivamente nós notamos que as pessoas não estão sequer atemorizadas relativamente a isto.
A Associação Justiça, Paz e Democracia é de opinião que a narrativa de combate à corrupção no país teve como principal objetivo criar um medo entre os gestores públicos. António Ventura afirma que, por este caminho, não será possível o governo concretizar os seus objetivos.
Do meu ponto de vista, acho que ainda não. O que há, é claro, é que a narrativa do combate à corrupção, no modo como ele foi posto, quer a nível do debate ou da abordagem interna no MPLA, quer a nível dos membros do Executivo, é como uma narrativa do espanto, para criar algum medo ou algum receio. Mas, do nosso ponto de vista, para um combate à corrupção que se queira sustentável e com impacto no futuro, não se faça com a narrativa do terror ou do medo. Isto é tanto assim que, se verificamos nos dias de hoje, com os dinheiros da gestão do PIN, temos estado a verificar, quer a nível da mídia, quer a nível das denúncias de vários cidadãos, que ainda assim muitos gestores públicos, muitos administradores municipais ainda continuam a drenar o dinheiro que foi alocado para o PIN. Então, do nosso ponto de vista, entendemos que a narrativa de impor o medo e o terror ainda não é suficiente, não é bastante para inculcar nos gestores públicos, para inculcar na nossa elite política uma cultura de ética e de integridade na gestão do erário público.
Finalmente, António Ventura adianta 5 condições que vão permitir uma cultura ética e de integridade nos próximos anos em Angola.
Nós colocamos aqui 5 pressupostos fundamentais para atingirmos, num prazo daqui a 5-10 anos, um Estado, ainda que não seja todo satisfatório, mas essencial para colocar as sementes que venham, que possam nos permitir que daqui a mais de 10 ou daqui a mais de 20, 25 anos, possamos criar uma sociedade, uma cultura ética e de integridade. O primeiro ponto tem a ver com a revisão da legislação. E aqui me refiro concretamente à Constituição da República de Angola, nos pontos que são essenciais para um combate à corrupção sério. A revisão da lei da PGR, sobretudo para se rever o posicionamento que ela tem em relação ao titular do Poder Executivo e também para fortalecer a sua própria autonomia, quer institucional, quer financeira e quer administrativa. Também advogamos que seja revista a lei da probidade pública, porque entendemos que há normas que constam nela que não contribuem, de facto, para, à luz do novo contexto, para um debate efetivo da corrupção. Por exemplo, um gestor público, entendemos nós, antes de ascender um cargo público, deva fazer a sua declaração de bens, e essa declaração tem que ser conhecida, tem que se saber os bens que ele possui para depois fazer uma monitoria, uma avaliação dos bens que ele eventualmente poderá ostentar quando deixar aquele cargo, se de facto é ou não compatível com o salário que poderia aspirar. E por último, sugerimos que se aprove uma espécie de lei de ficha limpa, porque verificamos que reiteradamente gestores públicos saem de um lugar para o outro e muitas vezes sem um critério de avaliação quanto à integridade.
António Ventura, Filomeno Vieira Lopes e Sérgio Raimundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.